Olá, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call. Eu sou Gerson Zorenz e hoje na companhia do nosso economista Álvaro Frasson. Bom dia, Álvaro.
Fala, meu caro, tudo bem?
Tudo certo. Vamos lá, vamos começar aqui tradicionalmente falando do nosso mercado internacional. Eu acho que amanhã, né, o grande destaque do dia é a super quarta. O mercado está extremamente ansioso, preocupado aí, fazendo suas apostas. Então os índices começam basicamente como a gente já esperava, mais de lado hoje, né? Então S&P 0,1 de alta, Londres 0,3. Na Ásia, o Japão sobe um pouquinho mais, 1% de alta. China, na contramão, cai 0,9. Dólar praticamente estável. Renda fixa americana cedendo 0,5 bips ali, abaixo de 1,50, Álvaro.
Exatamente, meu caro. Amanhã a expectativa aí do Comitê de Política Monetária, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, no caso americano, já que você falou das Treasuries de 10 anos, essa negociação abaixo aí de 1,50, acho que reflete bastante o sentimento para amanhã. Assim, o mercado ele não está apostando num tom hawkish, ou seja, num tom mais duro do Fed em relação à retirada de estímulos monetários, não a alta de juros, que isso não vai acontecer, mas a retirada daquela recompra de ativos, que também é outro instrumento para incentivar a economia pelo lado monetário. Isso tem um debate no mercado para saber quando que isso vai acontecer, mas ninguém está esperando agora. Por outro lado, ninguém também está achando que vai ser super dovish e que o Fed vai ignorar essas pressões de inflação e de recuperação econômica e de normalização ali da economia, já que boa parte da população ali já está vacinada nos Estados Unidos. O que deve acontecer, na minha avaliação, é manter sim taxa de juros, obviamente manter sim a atual recompra de ativos e talvez anunciar que num próximo o Fed vai começar a avaliar como irão se recuperar os indicadores econômicos para no próximo iniciar um debate de retirada de estímulos. Isso pode acontecer sim, isso está no radar, mas eu acho que esse juro abaixo de 1,50 já está refletindo que não devemos ter muitas novidades amanhã não.
Boa, perfeito. E falando um ponto importante que você comentou sobre indicadores econômicos, Álvaro, hoje temos aí vendas no varejo em maio e índice de preço ao produtor aí, PPI, os dois às 9h30 da manhã e o produção industrial às 10h. Então, uma bateria intensa aí de dados pré-comitê do FONC, aí, início da reunião. Então, ficar de olho nisso, mas como você comentou bem, no cabo de guerra entre o Fed e o mercado segue precificando aí na trade de hoje, que o Fed não deve surpreender, mas vamos ficar de olho nesses indicadores hoje, devem dar o ritmo do mercado hoje que amanhece de lado, né?
Concordo bastante com você, meu cara, porque se a gente tiver ali vendas no varejo, produção industrial relativamente acima do esperado, isso pode fazer aí, digamos, o mercado ganhar peso contra o Fed, para o Fed já fazer algum discurso um pouco mais duro no dia de amanhã. Se vier em linha ali com as estimativas, aí já tá dentro do preço e não deve acontecer nada. Então, concordo com você, daqui a uma hora ali, uma ou duas horas, a gente vai ter algumas informações bem interessantes, né? Então, lembrando, 9h30 da manhã, vendas do varejo de maio, expectativa é de menos 0,7% de alta, aliás, de variação, né, porque é uma queda, e produção industrial alta de 0,7% para o mês de maio também. Então, atenção a esses indicadores.
Bom, e além disso, né, temos aí às 11 horas da noite, aí, óbvio, vai refletir já para o mercado de amanhã, produção industrial e vendas no varejo e taxa de desemprego de maio na China. Então, uma bateria intensa de indicadores aí na China na madrugada. Claro, vai refletir só amanhã, mas ficar de olho nisso também, que o mercado pode fazer aposta sobre isso hoje já. Ainda voltando para o continente europeu, tá? Na Alemanha, tivemos divulgação de índice de preço ao consumidor aí, né, subindo 0,5 em maio. Né, avanço 2,5 na comparação anual, em linha com o que o mercado esperava, por isso que a gente está vendo até a Europa um pouco mais forte do que os Estados Unidos nessa abertura da terça-feira, ficar de olho nisso também. No mundo de commodities, pessoal, o petróleo segue firme, Álvaro, 0,7 de alta, WTI 71,50 dólares o barril, o Brent também segue firme, e compensação os metais em Londres e minério de ferro recua um pouquinho aí depois de uma bateria também de alta recente, né, que até tem favorecido o mercado em geral. Mas, resumo da ópera, o mercado de commodities como um todo segue forte, né?
Exatamente, meu caro. Eu acho que o cenário ali é, sim, de continuidade e valorização das commodities. A gente tem falado isso já há algum tempo aqui no Morning Call. Mas vale a gente lembrar, Gerson, que não vai, provavelmente não vai ter o mesmo ritmo de crescimento que teve nos últimos 6 meses ou 12 meses, né? Agora a estimativa é muito menor, e por conta disso, que isso já está ficando dentro do preço, tanto das ações exportadoras aqui no Brasil, como você sabe muito bem, quanto as companhias aéreas, né? A gente está vendo aí tanto Gol e Azul, que tem performado positivamente, justamente porque com petróleo mais ou menos estável, pode ter alguma apreciação, mas mais ou menos estável, e dólar em queda, essas ações estão se beneficiando também. Então, acho que agora o commodities virou mais um call de proteção, ou seja, já passou aquela onda mais positiva do início do ano, ainda assim tem uma tendência de alta, mas agora acho que mercado doméstico pode ser mais interessante, né?
Acho que você matou a charada aí, né? Acho que a ideia, a tese é essa, né? A tendência de alta continua, mas sem dúvida o upside aí está em outros setores que ficaram amassados aí ao longo dos últimos meses. Criptomoedas, Bitcoin segue firme, tá? Retoma o patamar de 40 mil dólares, ainda impulsionado por esse Twitter aí do Elon Musk, né, no final de semana, dizendo que a companhia Tesla, né, poderia voltar a aceitar o Bitcoin na compra dos seus carros aí, caso haja confirmação de uso razoável de energia limpa pelos mineradores de Bitcoin. Então isso está favorecendo aí a criptomoeda, não só, né, o Bitcoin. Bitcoin acaba sendo aí o grande, né, protagonista, mas aí naturalmente Ethereum e todas as outras, né, cryptocurrencies acabam performando também em cima dessa linha. Então esse é um pouco do cenário internacional. Vamos falar um pouco de Brasil aqui, Álvaro. Acho que sem dúvida também já vou colocar o dedo na ferida aí, amanhã também é super quarta aqui para o Brasil. O pessoal já até está mandando no chat aqui, falando que as minhas apostas de 1 estão na mesa. O mercado beliscou isso na curva de juros ontem. O que é a tua visão? Firme no 7,5 com um statement, com uma declaração mais dura, ou tem chance de pintar 1 aí?
Olha, a chance de pintar 1% existe, mas ela é muito pequena. Quando a gente olha aqui na curva de juros, né, a gente vê que ali que é menos de 10% do mercado que está apostando numa alta de 1% no dia de amanhã. Então, majoritariamente, aí é 0,75%. A gente aqui no BTG Pactual Digital também está com 0,75% para o dia de amanhã. O debate, Gerson, como você sabe muito bem, é o seguinte: será que o Fed, será que o Banco Central, né, o Fed já foi, a gente já falamos, né, mas será que o Banco Central do Brasil vai tirar o termo normalização parcial para uma normalização completa de juros? Pelo seguinte, meu caro, do último comunicado para cá, aconteceu duas coisas importantes. Primeiro, a atividade econômica melhorou muito. Isso é muito positivo. Só que quando a atividade econômica melhora muito, você também tem uma maior pressão de demanda. E as expectativas de inflação também estão subindo bastante. Aqui no BTG Pactual, a gente está com um cenário de IPCA de 6% para o final desse ano. Então, a gente tem que ficar um pouquinho atento aí se o cenário não mudou muito na visão ali do Roberto Campos Neto, e aí ele vai precisar ter um comunicado, uma política um pouco mais dura do que teve na última. Vale lembrar, na última ele já indicou que essa reunião seria 0,75 de alta. Então, dar o 0,75 não é nada duro, ou seja, ele só está confirmando o que ele falou há 45 dias atrás. Só que nesse meio do caminho, as coisas mudaram. E para ele indicar que ele entendeu que as coisas mudaram, ele vai precisar, pelo menos, além do 0,75, indicar essa retirada da normalização parcial de juros. Isso é muito importante para o mercado entender que o Banco Central está bem atento com a inflação.
Comentou bem, dá para a gente não achar que realmente o 7,5 foi, nossa, mais um aumento forte, né? Realmente isso já está muito mais precificado na curva e também na declaração dele, né? Então realmente ele vai ter que surpreender ou no 1 ou eventualmente no statement ali com uma declaração mais dura ainda em relação à inflação. E falando nisso, né, o Tesouro testa hoje a demanda pelas bases, né? Você falou bem de inflação aí, então hoje tem leilão de NTN-Bs 2026, 2030 e 2055, as mais longas aí. Banco Central testando o apetite do mercado, aí o Tesouro Nacional, na verdade, testando o apetite do mercado, que é o que tem sido muito mais demandado, que são os títulos atrelados à nossa inflação, que realmente o mercado está preocupado. Álvaro, tu mandou aqui para a gente hoje, né? Marcelo mandou aqui para a gente lá no Telegram, que o deputado aí, Fernando Monteiro, disse a Bloomberg que a reforma administrativa deve passar na comissão em agosto e no plenário em setembro, né? Com isso, acho que o presidente aí comentou que da comissão, né, que há condição de aprovar a reforma nas duas casas até o final do ano.
Pois é, Gerson, eu acho que o deputado ele tem, digamos assim, o seu papel de ser otimista, já que ele está com essa, já que ele está com esse mandato para resolver essa pendenga aí, que não é nada fácil a reforma administrativa. Olha, entre administrativa e tributária, eu fico com a administrativa. Eu acho mais fácil você passar uma reforma que vai reformar apenas os futuros servidores públicos e não os atuais. Então, você não, então o custo político acaba sendo não tão grande, né? Ou seja, no português, claro, você se queima menos, entre aspas, porque você só Sim. vai pegar os futuros servidores públicos, não os atuais. Dito isso, a gente não tem muita clareza no que exatamente vai ser esse texto da reforma administrativa, já que a gente não tem aí uma... por exemplo, a gente teve uma live ontem aqui no BTG Pactual Digital com a Amanda Klein e o Murilo de Aragão, e o deputado não foi... assim, acho que tão firme sobre qual que é a proposta exatamente em alguns detalhes. Então, acho que tem muita pauta, assim, para avançar. Ele deu uma estimativa, porque ele precisa, claro, dar uma estimativa, isso é bacana, é interessante, porque mostra um comprometimento, mas a gente não pode, digamos assim, contar isso como dado, né? É apenas, assim, um sentimento ou um desejo do político para que isso avance. Mas, sim, seria muito interessante que a proposta avançasse esse ano. Também vi hoje, saiu no Valor Econômico, meu caro, que está sendo estudado pelo Ministério da Economia faixas de tributação de dividendos. Isso pode tirar um pouquinho de peso para não ser uma alíquota única, e isso pode precificar positivamente no dia de hoje na Bolsa, também, sobretudo para as mais pagadoras de dividendos.
Boa. E além disso também, Álvaro, veio aqui notícia que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, deve definir os relatores até o fim da semana aí da reforma tributária, né, e a Câmara pode votar hoje também uma MP que simplifica as regras de abertura de empresa. Então, ficar de olho nisso. E sem contar também, né, Álvaro, que está o relógio contra aí a MP da Eletrobras, né? Essa semana tem que andar.
Exatamente, tem duas coisas. Então, tem assim, inclusive a Comissão do Meio Ambiente no Senado vai promover uma audiência para falar da privatização aí da Eletrobras, né, com o Nelson Abner Moreira, ex-ministro de Minas e Energia. Então, isso também pode fazer algum tipo de sensibilidade no dia de hoje. Vale lembrar que a MP ela tem mais uma semana, já são dia 22, o prazo máximo para o Senado votar a MP da Eletrobras. E tem mais um ponto aí na política, meu caro. A partir do dia 18 até o dia 25 de junho, ou seja, em uma semana, o STF ele vai votar sobre a autonomia do Banco Central. Vale lembrar que o projeto de autonomia foi aprovado no Congresso, ou seja, Câmara e Senado, mas agora o STF, digamos assim, está validando se isso de fato vai acontecer ou não. A gente conversa com muitos cientistas políticos e, a princípio, está 6-5 aí para a derrubada da autonomia do Banco Central. E tanto é que na semana passada saiu, inclusive, em vários jornais ali de grande circulação, de que o presidente Roberto Campos Neto estaria ali conversando com os ministros para tentar explicar a importância da autonomia do Banco Central e tentar reverter um voto aí desse cenário. Vamos ver como isso vai acontecer e se isso, de uma certa forma, Gerson, não vai aparecer nas entrelinhas do comunicado do Copom. É claro que o comunicado não vai falar absolutamente nada dessa Sim. questão aí da votação da autonomia do Banco Central pelo STF, mas ele pode colocar ali riscos políticos, riscos jurídicos, alguma coisa nesse sentido. Isso poderia já antecipar uma certa decisão do STF e o Banco Central já fazer uma política mais hawkish, mais dura, já colocando mais juros, porque, como você sabe, Gerson, se o STF derrubar a autonomia do Banco Central, vai piorar as expectativas de inflação e os contratos de juros futuros...
O CDS vai subir
e os juros futuros também vão subir. Então, muita atenção a esse ponto que vai começar a partir do dia 18.
Boa. Outro ponto interessante aqui, para a gente comentar, notícias boas aqui, né? A gente vinha falando dessa expectativa, o Brasil deu uma boa acelerada aí na vacinação, né? Dados aqui que a tua equipe lá, o Léo, compila para a gente, chegamos aí a quase 1 milhão de doses por dia de média móvel, né? Vimos aí o governo de São Paulo, o governo do Rio, ambos acelerando aí o cronograma, né? Antecipando, né, datas, alguma sequência de notícias positivas aí, IFA, Rio de Janeiro, mais vacinas da Janssen aqui em São Paulo, né? Acho que testes aí do Butanvac devem começar esse mês. Então, estamos aí vivendo uma bateria de sequências positivas em relação à vacinação, produção, distribuição da vacina, que era o teu call aí para o mês de junho, né?
Exatamente, meu caro. Apesar de que a gente viu aí nos últimos dias uma elevação nas médias móveis de novos óbitos, novos casos, mas isso não fez preço porque a vacinação aumentou muito, como você bem comentou. A gente chegou há 2 dias atrás, tem uma média móvel de mais de 1 milhão de vacinas aplicadas ao dia na última semana, justamente porque, pelo cenário que a gente vinha falando lá em maio. Olha, o governo fez uma compra mais elevada, o governo do estado de São Paulo está antecipando agora o cronograma de vacinação. Junho e julho tendem a ser meses com uma velocidade muito maior de vacinação do que foi o mês de maio. Consequentemente, você tem ali uma maior proteção da população e isso beneficia os ativos de risco, por consequência, a Bolsa de Valores. Então, o cenário, sim, de vacinação é positivo.
Alguns estados importantes, como na São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, planejam vacinar toda a população a primeira dose até setembro. Né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina até outubro. Então, positivo isso. Eu acho que ainda tem chance disso avançar ainda mais, né? Como os próprios governadores falaram. Na parte corporativa, turma, lembra a gente comentar com vocês. Como a gente já adiantou aqui, Eletrobras está na pauta do plenário na quarta-feira para ser votado. Né? Acho que é o grande destaque amanhã aí. Né? Se isso não for votado, tem um desgaste gigantesco aí, uma expectativa que foi criada, né? Um prazo que se encerra. Então, acho que é importante avançar isso também. Petrobras segue vendendo ativos, vendeu o campo do Remi aí em Sergipe. Ficar atento a isso também. A companhia segue. Ontem anunciou aí que entrou em contato com a BR Distribuidora para vender a sua parte. Hoje anunciou um novo campo aí, uma venda de uma participação no campo em Sergipe. Então vem pouco a pouco gerando caixa, reduzindo a alavancagem, o que tem agradado bastante os investidores. O papel segue firme, aumentamos o preço-alvo recente da companhia. Então acho que tem algumas razões aí para a gente ficar otimista com o papel em geral, né?
Exatamente, meu caro.
Petróleo, né, Alvo?
Exatamente. Acho que o ambiente para risco do Brasil está ficando muito favorável, né? Expectativa de crescimento melhor, de fiscal melhor. É só o Banco Central amanhã dar um tom firme que ele está entendendo e que tem que ficar preocupado com a inflação, que eu acho que a curva de juros pode ficar um pouquinho mais estável e isso favorecer ainda mais a Bolsa de Valores. Né? E de novo, né, Gerson, é sempre bom esclarecer, né? Poxa, Álvaro, você está dizendo, então, que se o Banco Central der mais juros do que o mercado está esperando, isso pode ser bom para a Bolsa? Sim, pode ser bom para a Bolsa. Justamente porque a Bolsa ela tem uma correlação com o juro de longo prazo e não com o de curto prazo, que é a taxa Selic. Ou seja, a Bolsa ela precifica bem quando o risco está baixo e risco país baixo significa juros de longo prazo baixos. Né? Então, e para esse juro de longo prazo ficar baixo, o cenário de inflação tem que estar controlado. O cenário de inflação tem que estar controlado, os juros de curto prazo, a taxa Selic, tem que aumentar agora.
Boa. O pessoal perguntou aqui, Walter. Gerson e Álvaro, a extensão do auxílio emergencial já está precificada?
Já está precificado. Isso é bom comentar. O ministro Paulo Guedes falou sobre a extensão de 3 meses do auxílio emergencial. Só que desses 3 meses, custo adicional mesmo é 1 mês e meio. Porque a gente já teve, digamos assim, boa parte disso orçado. Como assim, Álvaro? Pô, a gente teve 44 bilhões... de reais orçados para o auxílio emergencial de abril a julho, mas a previsão de execução desse valor orçado é de 36 bilhões, então sobra 8 bilhões ali que ficou, digamos assim, orçado, mas não foi gasto, que pode ser antecipado mais 1 mês de auxílio, de mais lá, alguns 20 e poucos dias de auxílio emergencial. No caso do Bolsa Família, acontece a mesma coisa, foi orçado um valor, mas não está sendo executado todo o valor, 7 bilhões está sobrando. Então, quando soma 7 bilhões que está sobrando do Bolsa Família, mais 8 do auxílio emergencial, você tem 15 bilhões de reais que já foram orçados, que podem ser gastos em mais 1 mês e meio de auxílio emergencial. Mais 1 mês e meio para frente, seria, entre aspas, apenas mais 15 bilhões de reais gasto. Então, não é algo tão preocupante, já que metade já está orçado, e a arrecadação do país também está melhorando, porque a atividade está melhorando. Por isso que o ministro Paulo Guedes está anunciando isso sem muitas preocupações e o mercado financeiro não está vendo isso como risco.
Perfeito. Tony mandou aqui: o setor bancário sofre com a nova taxação? Acho que tem dois pontos. Um, que o mercado já vinha precificando isso já há algum tempo, né? Essa parte da taxação de dividendos é uma pauta da reforma tributária ou da MPs há um bom tempo, então o mercado já vinha se acostumando com isso. O setor bancário já vinha sofrendo, deixando de performar um bom tempo em cima disso. E outro ponto importante, foi o que o Álvaro comentou também: tem que entender como será essa dinâmica, em que linha isso será tributado, né? Então, eventualmente, se você, né, reduzir alguma linha para tributar mais lucro, no final do dia você melhora a eficiência operacional, né, da companhia. Então, tem que entender a reforma como um todo. Foi até o que a gente viu no seu conference, alguns especialistas falando, né, antes de criar um pessimismo só na linha final, né? Então, acho que vale a pena ficar de olho nisso também. Ah, estão perguntando câmbio, câmbio. Eu sempre falo aí, meu call agora, né, por enquanto, acho que até a gente passar essa turbulência aí de reformas, não reformas, etc., e Covid, que são mais uns 2 meses, acho que câmbio é isso aí, cinco baixo ali, mas meio de lado. O que você acha?
Eu concordo com você, meu cara. O nosso cenário para final de ano é 4,90, mas esse 4,90 vem numa confirmação de um segundo semestre positivo, né, de atividade crescendo de fato, como as expectativas estão precificando, e isso trazer fluxo estrangeiro para o Brasil, que aí a oferta de dólar aumenta, o real se valoriza em relação ao dólar, e a gente consegue ter esse cenário. Vale lembrar, né, Gerson, a gente já está com mais de 8 bilhões de dólares de entrada de saldo do
Perfeito.
investidor estrangeiro, só do mercado secundário, não conta IPO, que teve bastante esse ano, não conta follow-on, né, que são as novas emissões de ações. Então, isso já está dando um sentimento aí de entrada mais forte de dólar. Ou seja, o cenário sim é positivo. Se a gente tiver, de fato, como o deputado falou, uma aprovação da reforma administrativa ao longo desse ano, com as atividades, com a expectativa se confirmando de atividade econômica, não vejo por que o Brasil não ter 4,90 de câmbio, até porque se a Selic de fato for a 6,5% final do ano, ou a 7% final do ano, é mais um drive, né, mais uma variável que pesa a favor de um real apreciado.
Perfeito. O pessoal perguntou aqui bastante sobre isso aqui. A gente sempre comenta, vamos explicar aqui de novo para a turma, essa questão da relação, então, Selic alta é bom para a Bolsa e que a Bolsa olha, né? De novo, a Bolsa olha juros de longo prazo, né, Álvaro? Então, se a gente tivesse Selic a 2 e a curva de longo prazo a 10, é muito pior que se a gente tivesse Selic a 7 ali, aí a curva de longo prazo a 8,5, né? Então, uma inclinação menor da curva favorece, certo?
Exatamente, meu cara. A gente precisa. Basicamente, o Ibovespa, ele é o reflexo do valor de mercado das empresas. E o valor de mercado das empresas é o fluxo de caixa futuro descontado aos juros futuros. Então, se você tem juros menores, você desconta menos o fluxo de caixa futuro e o valor da empresa aumenta. Por isso que está acontecendo esse movimento agora.
Boa, perfeito. Então, acho que, e aí, como é que os juros futuros baixam, pessoal? Reformas, né? Toda essa gente que a gente está comentando com vocês aqui, melhora de segurança jurídica, segurança política, quadro fiscal, reformas em geral, isso tudo favorece aí risco Brasil, que favorece juros de longo prazo. Então, acho que isso é importante, para falar com vocês. Pessoal perguntando assim: é para sair de commodities? Com certeza não, turma. É o que o Álvaro acabou de comentar. Tendência de commodities segue em alta, porém, o upside, né, o espaço que tem para andar, naturalmente alguns setores estão mais amassados, como o setor aqui de consumo, infraestrutura, né, turismo, é próprio educacional. Tem alguns setores mais amassados que talvez tenham mais upside, mas é para continuar comprando em commodities. Mercado global está firme, demanda na China e Estados Unidos está bem intensa.
Exatamente.
Mais algum ponto aí para finalizar, Álvaro?
Eu, cara, acho que, de novo, é isso. Daqui a pouquinho vão sair os dados aí da economia americana, para relembrar, né? Vendas no varejo, agora às 9h30 da manhã. Expectativa de queda de 0,7% no mês de maio. Se vier algo muito maior do que isso, o que pode acontecer? Juros americanos podem ir para cima, e aí isso pode pesar contra o mercado no dia de hoje. Agora, se o dado desse vendas no varejo às 9h30 vier em linha com o esperado, a gente deve ter um dia positivo mesmo.
Boa, perfeito. Então, turma, uma ótima terça-feira de negócios a todos. Atenção redobrada, amanhã é super quarta, o mercado está mais tenso, vamos dizer assim, com o dia de hoje. Tem uma bateria grande de dados aí estando pela manhã, como o Álvaro acabou de comentar. Então, atenção triplicada aí, vamos dizer assim, nos trades. Amanhã a gente, claro, comenta com vocês tudo o que está rolando no mercado. E tem a nossa tradicional live do Copom, a gente vai comentar a decisão, tudo está rolando no mercado. Obrigado pela super audiência de todos. E não esqueçam, claro, de seguir a gente aqui nas redes sociais. Tá aí, arroba Gersonzão Lorenz e o arroba Álvaro S. Frasson. uma quantidade infinita aí de conteúdo, sempre de forma gratuita aí. Teve boletim Focus, tem vacinação, tem indicadores todos quando saem. Então acompanha a gente nas redes sociais também. E claro, né, ontem a gente bombou nisso aí. Então, turma, tira uma foto da tela aí, marca a gente, reposta, a gente cria, aumenta esse nosso Exato. Engajamento aqui, essa família aqui do Morning Call. Obrigado, Álvaro, mais um dia aí de grande parceria. E, pessoal, lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.